Senadora, o relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigou a violência contra a mulher no Brasil, foi resultado de um trabalho de um ano e meio, não é isso? Como que foi desenvolvido esse trabalho? Como vocês foram aos estados, levantaram casos concretos de violência? Como que foi feito esse trabalho?
Foi um ano e meio de trabalho. Nós realizamos visitas a 17 estados da federação e o Distrito Federal. Nessas visitas, nós realizamos audiências públicas, diligências nos equipamentos de atendimento às mulheres em situação de violência, conversamos com as autoridades locais, os governadores de estado, os presidentes de tribunais de justiça, e também fizemos pedidos de informação. Então, foi um trabalho bastante intenso, onde nós conseguimos colher informações através não só das audiências, mas também de visitas in loco, visitando casas-abrigo, centros de referência, presídios, juizados especializados. Então, foi um trabalho bastante intenso durante esse ano e meio.
O relatório faz recomendações especificamente para o Espírito Santo. A gente sabe que, infelizmente, o Espírito Santo é o campeão, né, nacional de assassinato de mulheres. Tem uma taxa de 9,8 homicídios para cada 100 mil mulheres, né, senadora?
Isso.
O relatório faz recomendações especificamente para o estado. Quais são essas recomendações?
São 41 recomendações. Feitas ao Estado do Espírito Santo. E entre essas recomendações, nós estamos propondo que o governo do Estado crie um organismo de gestão de políticas para as mulheres, com autonomia administrativa e financeira, que pode ser, por exemplo, uma secretaria de Estado, que tem a capacidade e o papel de dialogar com os demais, com as demais secretarias, porque a implementação de políticas públicas no atendimento às mulheres em situação de violência, elas devem ser integradas com outras secretarias. Então, a Secretaria de Estado da Mulher terá um papel altamente importante, porque ela estará empoderada com autonomia financeira e administrativa para cumprir essa tarefa. Além disso, também estamos propondo a ampliação do Juizado de Violência contra a Mulher, a fiscalização da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, que é de fundamental importância, porque aqui no Estado existe uma rede de atendimento, mas infelizmente essa rede ainda ela não se articula o suficiente para fazer com que o trabalho possa atender de forma mais rápida e a contento as mulheres que são vítimas de violência. Então é preciso haver uma integração, uma articulação maior também entre aos diversos órgãos que fazem parte da rede de atendimento às mulheres. Estamos propondo também a criação de núcleos de atendimento à mulher da Defensoria Pública. Enfim, é preciso que toda essa rede funcione adequadamente, porque o Estado já repactuou o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Então, existe um pacto estadual, a partir de convênios firmados com a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, onde o governo do Estado já fez a repactuação, mas essa rede ela precisa funcionar de forma integrada e articulada para dar conta das metas previstas neste pacto. Então, isso é de fundamental importância.
E, senadora, amanhã, às 9 horas da manhã, a senhora vai entregar o relatório para autoridades aqui do Estado. Essa entrega do relatório contribui de que forma para que essas recomendações sejam realmente implementadas pelo poder público local? Porque a gente sabe que muitas CPMIs produzem relatórios com material vasto, com material amplo, e muitas vezes esse material se perde, né, na não execução. Então, a gente fica com um diagnóstico e com possíveis soluções para problemas, mas a não implementação dessas soluções acaba não trazendo o resultado prático desse trabalho do Parlamento Brasileiro. Como garantir que o resultado, que o relatório produzido pela CPMI traga realmente resultados práticos na melhoria da qualidade de vida das mulheres, na redução da violência contra a mulher e até mesmo na rediscussão do papel da mulher na sociedade brasileira.
Então, você tem toda a razão, porque o relatório, por si só, ele não é suficiente. É preciso que haja vontade política, que haja disposição das autoridades, que tenham o papel de implementar as políticas, no sentido de se apropriar dessas recomendações e garantir financeiramente, inclusive, recursos necessários para que essas recomendações possam se tornar concretas. Mas, para isso, a CPMI, nós tivemos a preocupação com relação a isso. Então, em nível nacional, apresentamos um projeto de resolução, criando uma comissão mista permanente que terá o papel de fiscalizar e de acompanhar a implementação dessas recomendações. E mais do que isso, essa comissão poderá, inclusive, fazer audiências públicas, proporcionar uma articulação maior entre os órgãos responsáveis em nível federal e também nos estados. Então, essa comissão ela vai nos ajudar a fazer todo esse trabalho de monitoramento dos desdobramentos da CPMI por um período de três legislaturas, ou seja, por um período de 12 anos. Então, isso é muito importante, porque vai dar uma garantia de que o relatório não ficará na gaveta das autoridades. Aqui no estado, eu estou propondo que a Assembleia Legislativa tenha uma postura semelhante. Essa recomendação ela não está no relatório, mas eu estou sugerindo para a Assembleia Legislativa, e é isso que eu vou falar amanhã, para que se crie também uma comissão aqui no estado de parlamentares da Assembleia, que poderá ter a presença, inclusive, de parlamentares municipais, a presença de representantes dos movimentos de mulheres, para que tenha essa mesma atribuição de acompanhar a implementação dessas recomendações e contribuir no debate, na articulação entre governo e sociedade, no sentido de que essas recomendações se efetivem, tanto por parte do Poder Executivo, como por parte de todo o sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, é muito importante que a sociedade também se mobilize cada vez mais, em conjunto com os parlamentares, no sentido de fazer com que essas recomendações elas se efetivem de fato.
E, senadora, essa violência que a gente tem, não apenas no Espírito Santo, apesar de mais acentuada no Espírito Santo, mas em todo o país, contra a mulher, reflete uma construção social, uma cultura, né, de diminuição do papel da mulher, do homem ver a mulher como uma figura que tem um papel menor na sociedade, que na cabeça dele pode ser subjugada. Essa redução da violência passa por uma reconstrução dessa consciência com relação à mulher, dessa construção social, desse modelo que nós temos. A gente tem uma sociedade muito machista, muita misoginia na nossa sociedade, em que é negado às mulheres o direito de liberdade sobre o seu próprio corpo, inclusive, né? A gente assiste muito, inclusive no próprio parlamento, né, aos homens querendo decidir o que deve ser feito pelas mulheres, né? Passa por essa mudança cultural também, senadora?
Com certeza, e eu diria até principalmente, porque as políticas públicas de enfrentamento que nós estamos propondo, elas são importantes. Mas também a CPMI está propondo que no âmbito da educação, por exemplo, seja incluído na grade curricular disciplinas que tratem dessas questões de gênero, porque nós precisamos contribuir para que as nossas crianças elas possam crescer num ambiente de diálogo e de debate sobre esse tema, que torne essas pessoas, quando adultas, com uma visão de igualdade de gênero e não de disputa ou de que o homem tenha que ser melhor do que a mulher. que é uma cultura patriarcal que ao longo da história, dos séculos, ela se efetivou na nossa sociedade. Então, romper com essa cultura não é uma tarefa fácil. Por isso que é preciso também passar pela educação. Isso é fundamental. Agora, também, algumas iniciativas já estão sendo adotadas aqui no estado, em outros estados, no Rio Grande do Sul, por exemplo, de homens que se organizam para dialogar com outros homens para criar uma cultura diferente que não seja uma cultura machista, mas uma cultura de igualdade entre homens e mulheres, de respeito entre homens e mulheres. Então, essa experiência aqui no estado já está acontecendo, já tem um grupo de homens que se reúne periodicamente e que já está se organizando para fazer uma grande atividade mais no final do ano, para envolver um número maior de pessoas. E no Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma iniciativa do parlamento lá no Rio Grande do Sul, então são deputados que está, o deputado Edgar Preto, que está à frente desse trabalho. Então eles estão realizando plenárias regionais, municipais, envolvendo diversos homens, e o mais interessante é que são homens dialogando com outros homens. Então não são as mulheres dizendo para os homens que eles precisam mudar, mas são os próprios homens que já têm uma outra consciência dizendo para os seus companheiros homens de que é preciso ter uma outra postura na sociedade, que a sociedade que nós vivemos não podemos viver numa relação de disputa de espaço, de disputa de poder entre homens e mulheres, mas de construção de uma sociedade de igualdade entre homens e mulheres. E isso vai demandar, por parte de alguns homens, abrir mão de algumas posturas, de algumas atitudes, de alguns comportamentos, e se relacionar de forma mais igual, de respeito às companheiras. Os dois é preciso ter autonomia, então não é um querendo ser mais autônomo do que o outro, e nem disputando mais espaços, mas é de construção mesmo de uma relação de respeito de um pelo outro, não é? Então, isso passa também por essas iniciativas que eu acho muito importante.
E, senadora, não é preciso também trabalhar com a cultura que está estabelecida para as próprias mulheres? Porque, às vezes, a gente vê as próprias mulheres reforçando uma postura machista e uma postura misógina, as próprias mulheres com uma postura negativa com relação ao seu próprio gênero, reforçando essa sociedade patriarcal e não percebendo o quanto isso é prejudicial para elas?
Sim, se reconhece que também as mulheres, em função de toda uma formação que muitas mulheres tiveram e de uma herança histórica machista, que conviveram com famílias que são machistas ou que conviveram onde o pai era muito autoritário, tem muitas mulheres também que têm uma relação de submissão e que acham que o caminho é esse, que a postura tem que ser essa. Então, também com as mulheres é preciso se fazer um trabalho de formação para que elas também tomem consciência do seu papel na sociedade. Então, é um processo que demanda ações tanto para os homens, tanto para as mulheres, no sentido de construir uma sociedade diferente, uma sociedade onde as pessoas possam viver melhor. Então, eu vejo que todo mundo tem um papel a cumprir nesse processo. É o poder público, através das políticas públicas implementadas na área da educação, na área da cultura, né? Em outras áreas, e é a sociedade também cumprindo o seu papel através da organização social. As entidades da sociedade civil, acho que todos nós temos um papel importante no sentido de construir novos comportamentos, novas atitudes, né, para que tenhamos um outro modelo de sociedade que, diferente desse, onde há numa grande maioria situações onde não há respeito, mas que o machismo, tanto por parte dos homens quanto por parte de algumas mulheres, ainda prevalece muito na nossa sociedade brasileira.
Senadora, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês pela oportunidade e pelas reflexões que aqui foram proporcionadas. Acho que debates como esse devem acontecer sempre, porque também os meios de comunicação têm um papel muito importante e muitas vezes se reforçam estereótipos, preconceitos através de propagandas, de programas, de novelas, muitas vezes que a gente vê, e que os meios de comunicação precisam também muitas vezes rever o seu papel. E parabéns para a rádio que está dando a sua contribuição no sentido de proporcionar esse debate.
Muito obrigado, senadora. Nós conversamos com a senadora Ana Rita, do PT, do Espírito Santo, que amanhã entrega o relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigou a violência contra a mulher no Brasil. Essa comissão realizou trabalhos durante um ano e meio em Brasília, no Congresso Nacional. E amanhã, às 9 horas da manhã, haverá a entrega do relatório final para autoridades aqui do Espírito Santo. Anderson Cacilhas, para o Revista Universitária.